Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix.
Geek Mix.
Geek Mix.
Sem direito a game over.
Tá começando! A sua terça-feira mais geek da semana é o Geek Mix na área.
Isso
estou
aí.
Estou aqui, André Gordillo. Estou ao lado do ET mais famoso no Brasil, Afonso 3D. Tudo bom, 3D?
Esse cara sou eu. Muito bem, André Gordillo. Muito obrigado pela apresentação e pelos créditos. E hoje estamos com uma novidade, porque estamos com um time de ouro hoje, porque contamos com a presença do nosso queridíssimo produtor, Vitor Fulano. Muito obrigado pela presença, meu amigo!
Muito obrigado. Eu queria só fazer uma ponderação, que eu acho que o ET mais famoso que tem é o Alf e o ET Moço. Na sequência, vem o Tremoso.
Razão, é que o Alf já é de outra geração. Agora, o que tá diferente aqui hoje é que continuamos com a ausência de Afonso Solano. Ele está perdido em ação. Já mandamos Braddock e Rambo atrás dele, nas matas do Vietnã. É porque se ele já foi pro Pantanal e não tá sumido assim, já tá chegou no Vietnã, cara.
Na verdade, então, eles pediram resgate, mas estamos esperando sair o auxílio emergencial aí para resgatar o Solano.
Que beleza, hein? Que beleza. Cara, olha só, eu queria falar a verdade. Olha só, vamos parar de botar panos quentes, vamos falar a verdade. O Afonso tá na geladeira.
Ih.
Tá de castiguinho, porque andou... tô querendo criar uma polêmica aqui, nada a ver. Inventar uma mentira aqui, mas eu não sou bom de mentira. Então, mas é isso aí, o que importa é que hoje estamos aí com o nosso queridíssimo amigo, parceiro e produtor Vitor Fulano, que enriquecerá o nosso papo.
Mas olha só, peraí, aí você tá deixando de fora uma outra ausência. Quer dizer, pra você nem importou que Fernando Caruso também não estivesse,
é verdade, né? Tô falando que tem uma crise aí.
Tem crise, tá, tem racha. Racha no Geek Mix, é a polêmica.
Racha no grupo.
Racha no grupo, porque Fernando Caruso também se recusou a participar do programa. Não, mentira.
Não,
Fernando
que
Caruso
é isso?
Hoje não pôde estar conosco. Que horror, né? Eu tô querendo causar hoje, tô querendo criar polêmica hoje.
É verdade que a pandemia tá deixando os nossos horários meio malucos e principalmente também com problemas técnicos, né? O nosso querido Afonso Solano tá sem internet há vários dias, tá meio que pendurando o fio do modem numa pipa e tentando pegar sinal,
entendeu? Cara, sinal de rádio, né?
No Rio de Janeiro... A internet tem um problema com a aquisição de cabos de forma indevida, digamos assim, de uma forma educada.
Falando em aquisição, eu queria saber dos senhores que estão com a vida abastada, se vocês estão com por volta de 20 mil a 150 mil dólares meio parado aí na conta de vocês. Quero só perguntar, antes de assuntar, o que eu gostaria desse investimento da parte dos senhores.
Olha, eu não tenho, porque eu fui ao mercado ontem, comprei um bocado de arroz... E aí me falta um pouco pra chegar nesse valor. Mas assim que voltar, eu te sinalizo.
E tu, 3D, eu sei que você comprou uma mansão agora, mas não tem um trocadinho aí sobrando, que eu vou te anunciar uma parada boa. Seguinte,
cara,
diga lá.
Olha só, eu tô no meu atual emprego, a gente tá com um leve atraso nos salários. Então, olha, pode ser que se eu receber essa semana, eu compre até 10 do que você vai anunciar.
Não vai?
Mas, olha, infelizmente, não vão ser vendidos 10 do que eu vou anunciar, porque são itens emblemáticos e, portanto, únicos da história do cinema pop que vão entrar em leilão. Olha o que tem de coisa interessante. Se você, por exemplo, já é fã do Coringa, você já pode levar de cara dois itens, que é... Vai entrar em leilão a gravata do Heath Ledger no filme do Christopher Nolan. Ainda mais emblemático, o chapéu Fedora, o chapéu do Coringa do Jack Nicholson, do Tim Burton, cara.
Estiloso, hein? Esse valia a pena
ter, né? Que
beleza,
hein? Que maneiro, cara.
Você dá pra fazer um composê de visual de dois Coringas de gerações diferentes, caso você queira aí gastar 25 mil dólares em cada uma das peças. Acho que dá pra levar pro cinquentinha, você faz um cosplay caprichado do Coringa.
Não, calma aí, levando os dois eu quero desconto, pô. Se eu tô fechando os dois, vamos garantir garantir aí pelo menos uns 7% de desconto.
Né? Isso não deve sair por menos de uns $100,000 cada peça dessa, imagina.
É, isso é a expectativa de entre lances e o que deve arrecadar. Isso eu tô falando aqui de realmente de especialistas que disseram até onde a peça vai conseguir. Já que você se pronunciou a 3D, tem um primo seu que também tá em leilão, que é o Alien mecânico do filme de 79. Esse Mentira. Sim vai chegar. É, esse sim deve chegar entre as 50 e 80 mil dólares pra você ter o bonecão mecânico lá. Não sei se tá funcionando ou não.
Esse passa desse valor.
Cara, meu irmão, esse aí, nego, vai se estapear. Isso aí não vai sair por menos de 500 mil, André. A galera vai se estapear. Eu que não tenho 500 mil, já tô pensando em dar, porra.
O Gé tá levantando a mão lá, né? Eu quero.
E mão de três dedos. Mão de três dedos, eles vão considerar o quê? Valor $300,000, entendeu?
Porra. Eu acho que se eu vender um rim do Pedrinho, de repente, do meu filho, de repente eu consigo trocar o rim dele por um boneco desse.
Ouvimos um não aí do fundo. Ouvimos um não.
Eu gostaria de registrar a consciência dos 3D, haja visto o consumo etílico dele, de saber que o rim dele já não vale o preço, né? O tanto que já trabalhou.
A ideia do 3D de procriar, agora já sabemos que é um investimento para organ harvesting, também conhecido como retirada, né? Colheita de órgãos.
A colheita de órgãos.
Mas, ô Gordinho, você falou dos artigos ali do Coringa. Se eu pudesse escolher alguma coisa pra comprar num leilão aí, eu queria um item mais específico, assim, voltando ali pra Seara do Coringa. Pô, por acaso não tá sendo leiloada a roupa do George Clooney, do Batman Eternamente, não?
Porra, o Batman Tetinha?
O Batman Tetinha, caraca. Aquilo deve ser maravilhoso, você ter na parede da sala.
Mamiludo, já deve ter passado, cara, já deve ter passado. Eu não sei qual é essa política do que entra ou não em leilão, por exemplo.
Eu sei o que entra e não o leilão, eu sei, André, eu sei te dizer. Entra ou não em leilão o que o ator não levou pra casa.
Ah, não, justo, mas de repente tá com alguém do próprio department que quer passar adiante. Por exemplo, cara, entrou um negócio que acho que é o dinheiro que até vale, assim, por ser muito maneiro. Que é a jaqueta, né? O casaco do Maverick em Top Gun.
Esse eu levo. Sabia. Maior referência que eu tenho na vida é Tom Cruise interpretando Maverick em Top Gun, As Indomáveis. Eu, inclusive, levaria a moto dele, aquela Kawasaki Ninja maravilhosa.
A moto que persegue um avião, né? Naquele take sensacional.
Isso,
né?
Mesmo, ela mesmo. Mas ele tem na garagem dele, ficou com ele.
Ah, claro, né, cara? Menino. Aliás, só já um parênteses, não interrompendo aqui o leilão, o Tom Cruise anunciou que vai filmar na Estação Espacial, né? O Elon Musk vai levá-lo e ele vai filmar, vai ser o primeiro filme realizado, cenas de um filme, na Estação Espacial. Quer dizer, já não há limite mais pro Tom Cruise depois de andar num...
O Tom Cruise é que nem aquelas pessoas que falam que quem tem limite é município, sabe?
Então, o resultado, a gente periga em 2022, algo assim, a gente não sabe nem quando o cinema vai voltar, que vai ter, eu não sei também se vai ser uma possível missão impossível depois desses que já estão sendo realizados, até vazou semana passada, a gente comentou no Geek News imagens dele correndo em cima de um trem em movimento, mas trem, avião, isso já tá meio demodê, né? Já tá meio passado. Vamos filmar logo na agência espacial, na estação, que vai ser mais maneiro, né?
Mas qual foi aquele filme que ele... Dia da Marmota, que ele tava no espaço também, que ele ficava voltando.
Ah, esse acho que é o Oblivion. Acho que é o Oblivion. Mas esse ele não foi ao espaço, né? Esse foi no green screen. E falando de espaço, só pra fechar agora aqui, até o nosso bloco de gaste o seu dinheiro, caro ouvinte do Geek Mix, por $150,000 é aparentemente o mais valioso dos itens oferecidos, é o sabre de luz de Ewan McGregor em A Vingança dos Sith.
Pela bagatela de...
155K. Dolarzinho, claro, né? Dolarzinho.
Começando, né? Daí, né?
Não, esse é o expectativa para vender. Tô colocando, não é o primeiro lance, não. Esse aqui, realmente, como eu tô falando, esses números são fechados por quem entende do assunto. Então, não deve ir muito além disso, não. Mas... as surpresas. Eu sei que o 3D, se bobear, vai querer levar esse Alien de qualquer forma e superar.
Eu fiquei com essa dúvida. Assim, o que vale mais pra você? O Alien, robozinho ou...
Cara, rapaz, se eu pudesse fazer um super combo e botar o Alien
com o sabre de luz, o Alien com o chapéu, gravata do Coringa e sabre de luz na mão.
Ua! Isso é fantasia de Halloween, amigo. O Halloween tá chegando aí. Cara, a gente tava falando do sabre do Obi-Wan, né, cara? Eu sou um pateta, eu sou um idiota. Tudo que sai de Star Wars, eu me emociono, eu choro, lacrimejo. E, cara, saiu um novo teaser, né, de da segunda temporada de Mandaloriano. E, obviamente, que eu vi, chorei, me emocionei. Tem uma cena incrível dele usando o jetpack lá. É, assim, eu tô ultra hypado por essa segunda temporada. Eu tô, assim, arrepiado. Fiquei arrepiado, tudo que sai de Star Wars eu já me arrepio. Uma cara, Mandaloriano mexe com o meu ser, mexe com o meu âmago. É uma coisa muito absurda, assim, a questão do que é essa série.
A gente vai entrar na programação mais 18 agora, porque já tá entrando em reações praticamente sexuais do seu corpo com Star Wars.
Cara,
como a gente tá com o editor aqui, nosso querido Vitor Fulano, presente na bancada, cobrindo magistralmente as ausências de Afonso Solano, o perdido no Vietnã, e Fernando Caruso, o Zorra. Então estamos aqui com o Vitor. Vitor, você vai ter que editar nessas reações mais.
Não, fica tranquilo. Isso é a verdade nua e crua, né? Assim que
é isso aí.
O nosso EP é preferido aí reage a essa maravilhosa história. E eu ia perguntar pra ele se, na verdade, causa todo esse frisson por causa da repulsa pelo cinema, né? Tendo em vista que os últimos lançamentos. A história contada no cinema tem esse desdobramento um tanto quanto duvidoso, diria eu. A série, porventura, causa sentimento diametralmente oposto, correto?
Eu sou idiota. É aquilo que eu já falei uma vez, vou repetir pro ouvinte novo aí do Geek Mix, cara. O Star Wars, pra mim, é igual um filho, sabe? Que mesmo que faça besteira, mesmo que se apresente mal no sarau da escola, você acaba batendo palma, achando fofo, abraça, se emociona e chora. Star Wars, pra mim, é isso. Só que, cara, Mandaloriano
É o filho que deu certo.
É exatamente.
Ele é aquele filho que...
Esse passou de ano, esse não se envolveu com dorgas, esse exatamente. Não meteu o carro do pai no poste, entendeu?
É uma ótima metáfora.
Olha, vamos trazer dados para o fã que tá aqui aceitar, mas o que tem nessa porcaria que deixou o nosso querido ET tão emocionado, mostrando reações humanas e revelando seu lado de convívio com os terráqueos mais que o abalou, né? Primeiro, o trailer já deixa claro que o Mandaloriano agora vai ser uma história de trio, né? Vamos mostrar não só o nosso querido herói incapacitado, como formando a união com a Cara Dune, que é aquela ex-rebelde casca grossíssima vivida pela Gina Carano, e também com o antigo chefe dele, que era meio picareta, meio mau caráter, mas no final se revelou de bom coração, que é o Griff Karga. Ninguém guardou o nome dele na série, porque
ninguém
quase
o nome dele, coitado.
Nem, não é dito, né? Mas é o nosso querido Carl Weathers, Apolo, o doutrinador dos filmes do Rock. Então, tá muito bacana ver os três como trio. Trio de babás, de claro, né? Ele voltou, né? Ele não poderia deixar de estar presente. The Child, a criança. Baby Yoda, exatamente. Para os íntimos, né?
Ah, isso é sucesso desde os anos 80, né? Tinha três solteirões e um bebê. Isso aí, pô, a gente começou a viver na sessão da tarde. Isso é sucesso de
jamais muita chamarei o Mandaloriano pelo nome agora. Vou adotar a alcunha de Vitor Fulano. Star Wars, três solteirões e um bebê.
É por aí, só que no espaço.
Só que, né? No espaço. Tudo fica mais maneiro no espaço.
Assim, acho que a única questão de Mandaloriano, né, que nos traz uma certa tristeza é que ele estreia antes do Disney Plus, chegar ao Brasil, né, o que nos obrigará a comprar uma passagem para Nova York para assistir os primeiros capítulos, né?
Vamos deixar claro aqui pro público que estreia Mandaloriano nos Estados Unidos, no Disney Plus americano, 30 de outubro, ou seja, basicamente daqui a 10 dias, mas o serviço só entra oficial e real nas terras aqui do Bananão em 17 de novembro. Então vamos ter aí 17 dias, provavelmente uns dois episódios. Quando o serviço estrear, obviamente vai trazer completo a primeira temporada de Mandaloriano, que todos não deveriam ter visto, certo? Então deve ser inédito para todo mundo, porque ninguém obviamente coaduna com a pirataria, então vai ser inédito para o público brasileiro, e vai pegar, sei lá, o episódio a partir do Mandaloriano Mandaloriano, segunda temporada, a partir do terceiro, né? Pela conta mais ou menos aí ruim, que é de humanas e não de exatas.
Mas André Gordillo, deixa eu lhe cortar aqui para lhe fazer uma seguinte pergunta. O cidadão médio brasileiro que não teve acesso a esse conteúdo maravilhoso, não é tão afortunado quanto os integrantes do Geek Mix, não pode dar esse pulo nas terras da América Parte Limpa para poder ver capítulo a capítulo? Então é esse material inédito. Por que que seria interessante o ouvinte do Geek Mix gastar as suas horas vendo Mandaloriano?
Olha, primeiro é o Star Wars que parece o dos anos 80, até porque é mais ou menos ali por volta de 3 a 5 anos depois do fim do Retorno de Jedi. Cronologicamente, em termos da saga de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, foi quando o Império ruiu com a derrota para a Aliança Rebelde no filme O Retorno de Jedi. Então, o Mandaloriano, você encontra ainda o universo com uma certa presença imperial e com a Aliança Rebelde se firmando como o governo, né? Okay. Beleza, isso é... Então, isso você aí já tem esse lado saudosista. Outra coisa é que o herói tem um visual, pra quem não manja tudo de Star Wars, ele tem um visual que remete ao Boba Fett, o famoso caçador de recompensas que capturou o Han Solo. Por quê?
Ele é muito carismático também, além desse visual aí, ele é muito carismático também.
Sim, ajudado pela interpretação vocal do Pedro Pascal, o Vibra Vermelha de Game of Thrones, que o dubla. Ele quase não atua, a não ser quando ele só tem que fazer realmente cenas dramáticas, entre aspas, porque o dublê dele é que mais age. E o dublê dele, inclusive, vestido de Mandaloriano, pasmem, senhores, é o neto de John Wayne, o pistoleiro mais famoso do cinema, só antes de Clint Eastwood. Mas beleza. Então, o Mandaloriano
não atua? Ele
atua muito pouco, cara. Já estão dizendo que ele atua muito pouco, sabe? Coloca armadura e tal, mas ele não tem lá aquele porte que encha exatamente o negócio. Ele só tem que dublar, né?
Mas no Game of Thrones ele tinha ali uma performance, ele lutava, né?
Mas ele é magro, né? Ele é um cara, um chileno-americano meio mirrado, né? Mas, cara, nada compromete. Veja bem, o Darth Vader, nosso querido Darth Vader, é uma composição de um monte de gente, né? Sim. Teve um esgrimista que lutava pelo Vader e não era o halterofilista, que é o fisiculturista, que é o Dave Prowse, que era o homem por trás da roupa e da máscara. E ainda tivemos a voz de James Earl Jones fazendo a voz, né, trovejante do Darth Vader. Então isso já é conhecido do vernáculo de Star Wars, que certos personagens são uma composição de várias atuações, né? Então, de novo, nenhum demérito. Agora, repetindo, o Mandaloriano, ele usa um visual parecido com o Boba Fett, que o Boba Fett é que era um cara que usava as roupas desses tais mandalorianos, que era uma seita de guerreiros fanáticos e caçadores de recompensa pela galáxia. Tudo isso você vai descobrindo ao longo da série, que tem um pé muito forte no faroeste, né?
Isso é importante.
É tipo um western, espacial, né, cara?
Mas é isso é importante feito, né? Porque o cidadão médio, quando vê a propaganda, ele acha que é o Boba Fett que tá ali.
É,
né?
Verdade.
Por causa da vestimenta.
Rumores pra segunda temporada. Sim, reencontro dele, do Mandaloriano, com o Boba Fett, que aí vai se canonizar como sobrevivente do Poço de Carcum, onde ele foi jogado em O Retorno de Jedi, para uma piada infeliz e infame de Arroto. Cena que todos devem lembrar. E mais ainda, o que deixou o 3D chorando num cantinho, abaçando a sua mantinha de segurança, vai encontrar com Ahsoka Tano, Jedi, que é a aprendiz do Anakin Skywalker na época das Guerras Clônicas, e será vivida por Rosario Dawson, a nossa enfermeira da noite das séries da Netflix, do Demolidor e do Luke Cage.
Vou chorar copiosamente, não sei.
Mas vocês acham que a série tem capital de investimento ou perspectiva de abordar as Guerras Clônicas no formato série?
Não, elas já passaram, né? Então a gente, no máximo, vai ter alusões, porque cronologicamente elas ocorreram também uns 30 anos antes, 25 a 30, agora vai me faltar aqui a capacidade matemática para fazer essa conta. Mas o curioso da série, por que que ela tá também tão hypada e tão boa? É por conta das pessoas por trás das câmeras. A gente tem o Taika Waititi, que é, foi diretor do último Thor, é um cara muito querido e fez o encerramento da temporada. A gente tem por trás como showrunner, né, esse terminho meio babaca que a gente não conseguiu nunca uma tradução decente, temos o Jon Favreau, que é, enfim, o cara dos live actions da Disney e principalmente o Homem de Ferro, né, o cara que deu o pontapé inicial ao MCU. Ou seja, Star Wars está absorvendo a galera da Marvel, que era o que era necessário para salvar ao mar de lodo e excremento que é a versão Star Wars Disney no cinema.
O cinema é outra coisa, né? Foi para outro caminho, aborda uma história completamente diferente. A série foi muito... Quem organiza a série foi muito esperto de pegar um outro caminho dentro do universo de Star Wars para te contar uma outra história, não tá ali...
Associada com o Jedi, com a família Skywalker. Exatamente.
Se liberta dessa amarra que prende toda a história do cinema.
A brincadeira com o Faroeste acho que cabe bem, porque parece que é realmente um Star Wars de fronteira. Sabe?
É tipo isso. É isso aí.
Ficou, inclusive, na fronteira da saga.
É a peça mais próxima ali do Rogue One?
É.
Conversa, com certeza. Com certeza.
Conversa também, cara. Porque...
Conversa. Não a temática em si, mas cara, principalmente o roteiro. É assim, eles tiveram um carinho muito grande em contar a história de uma forma muito parecida da forma como os clássicos eram contados. Assim, é aquilo... A evolução de roteiro, né? A gente entende tudo isso, a forma como se conta as coisas, né? O sucesso do Marvel, do roteiro dinâmico, enfim, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, roteirísticos, mas, cara, o Mandaloriano ele é atual, mas ele já é um clássico.
Mas o 3D falou muito bem com a proximidade com o Rogue One, ou talvez o Vitor, agora já começa a ficar o fim do programa, senil, meio, já começa a ficar esquecido, exatamente. O que ajuda é que também o diretor de fotografia é o mesmo. Isso imprime um canvas, né? Uma tela visual bem parecida. Você se sente no mesmo universo porque é exatamente o mesmo cara que ilumina, que enquadra, que pensa a composição da cena. Então não é só cada vez é um maluco que faz... Isso faz diferença. Parece que não. Mas aos olhos do público, no produto final, a coisa parece coesa, entendeu?
Não, e faz diferença você ter esse direcionamento, esse planejamento e ter verba de investimento, né? Haja vista que o nosso querido Fernando Caruso é fã das séries da DC, feitas na Warner, e digamos que tem um orçamento infinitamente menor e a produção é, no mínimo, questionável, né?
Mas é porque também o pessoal aí vem o Jon Favreau, o visionário, né? Ele criou uma nova forma, um novo formato de efeito especial que elimina a tela verde e coloca retroprojeção. Porra, André, mas pera lá, retroprojeção o Hitchcock já usava nos suspenses dele dos anos 50. Sim, só que, cara, era com a captação e as câmeras da época.
Sim.
Hoje essa retroprojeção é em 16K. Numa tela que envolve o cenário. Então, o cara do computador fica trocando o cenário lá com uma renderização lá, videogame, só que com 16K de resolução. Amigo, você coloca o teu personagem, ambienta ele em qualquer lugar, filmando num galpão, entendeu? É isso
que... E pra maioria do povo, vem 720, no máximo 1080, né, minha amiga?
Exatamente. Esse detalhe, é sempre bom frisar, esse mesmo cara, que é o Greg Fraser, que é o diretor de fotografia do Rogue One, e de Mandaloriano, ele tá usando a mesma tecnologia no Batman que está sendo feito com o nosso querido Robert Pattinson e que só estreia,
sucesso,
sabe lá, Deus quando, 2022, provavelmente. Mas ele tá filmando do mesmo esquema, essa tela de retro 16K. Amigo, 16K é muita coisa, cara.
É verdade.
É muita coisa. E o render, né? A capacidade. Pra galera do videogame, é como, cara, se seu Call of Duty tivesse rodando à sua volta em 16K. Se você tivesse parado no meio do cenário e tudo aquilo que tá explodindo tivesse em 16K nas paredes da sua casa. Acho que é a melhor forma do ouvinte entender o esculacho tecnológico que é a parada.
Então vamos com esse esculacho, a gente encerra esse bloco. E no próximo bloco a gente fala só de isso Call of Duty. Vambora?
Bora!
Faz isso não,
tira pro alto.
Mas o que você conta em relação a videogames, André Gordillo? Conta pra gente.
Pois é, hoje, exatamente hoje, terça-feira, que você já está ouvindo o Geek Mix, já está disponível a atualização de Call of Duty, o maior jogo de tiro de todos os tempos. Pelo menos em audiência e em volume de gente jogando. Em volume. Em volume, 3D, você sabe que é. Saiu atualização hoje para as roupinhas de Halloween. Não só a roupinha para você customizar o seu bonequinho que vai dar tiro, mas tem a inserção de duas criaturas do universo pop do terror, que é Michael Myers do Halloween e o Jigsaw, o vilão que arma todos os jogos mortais.
Cara, então, eu vou ser sincero, eu tenho um grandíssimo problema com esse jogo, que ele é muito bugado. Todo mundo reclama, menos o André, porque o André é fanboy do jogo, mas o jogo é mega bugado realmente. É um jogo mal feito. Activision, pelo amor de Deus, espero que alguém da Activision esteja escutando, que o seu jogo é mal feito pra dedéu, tá? Sem contar os problemas que ele tem de renderização e com internets alheias, enfim. Mas, de fato, eles têm sido assertivos nos lançamentos dele pra atrair, chamar de volta o público que eles perderam por conta de todos esses bugs, né? O André falou que realmente ele é um jogo mais jogado e tal, mas ele poderia ser 3 vezes mais jogado se ele tivesse 3 vezes menos bug. Mas eles têm sido muito assertivos nos lançamentos. Lançaram aí o estádio, né? Depois lançaram o metrô.
As temporadas estão muito interessantes, né? Assim, a gente tem um mundo aberto que é gratuito, tá, pessoal? O jogo é pago pra quem quer jogar determinados módulos, mas ele tem um modo...
pro trouxa aqui que pagou.
Exatamente, aqui. Mas ele tem um modo de Battle Royale, também chamado de Beto Real, ou Beto Royal, entre a gente. Que é um, aí sim, é um mata-mata generalizado entre 100, 150 pessoas. E é nesse mapa que eles brincam mais, porque é uma grande cidade. Então, como o 3D exatamente falou, na temporada passada, eles revelaram o interior do Maracanã, digamos assim, do estádio que eles têm na cidade, que virou área de disputa. E agora, nessa, cara, o metrô tem 6 estações subterrâneas que te levam pra dentro do mapa, provocando outra dinâmica de tiroteio e tudo mais. Agora, é nesse metrô que tá rolando uma infestação zumbi, exatamente a partir de hoje, na atualização de Halloween. E vai ter modo noturno também, coisa que não existe não existia no jogo até agora. Então, pra dar aquele clima de Halloween, Dia das Bruxas, pesadelo, eu tô bem hypado. Assim que desligar aqui o programa, eu já vou rodar.
Mas, ô André Gordillo, você falou que é uma atualização de Halloween. Confere.
Confere?
3D falou que o problema do jogo é o bug. Correto?
Não é não. Mas sim, correto.
Não, 3D que falou.
Tudo bem, correto, correto. Assertivo dele.
Gordillo falou.
Lugar de fala.
Lugar de fala. Falou que vai pintar aí personagens da cultura pop, Jigsaw e o Mike Myers, correto?
Correto também.
3D, você é capaz de afirmar que, tendo em vista a coleção de books, corre o risco, na atualização de Halloween, entrar o Mike Myers do Austin Powers? Chegada a hora do bloco derradeiro do nosso querido Geek Mix. Aqui quem tá falando é fulano Vitor, companheiro e produtor dessa bagaça toda aqui. Ao meu lado, Afonso 3D, André Gordillo, pro nosso bloco de despedida. Vamos deixar aqui os nossos contatos. E eu queria começar com o Afonso 3D. Como é que as pessoas te encontram, 3D?
Rapaz, eu estou em todas as redes sociais que existem e as que não existem mais e as que vão existir, como Afonso 3D, Afonso número 3, a letra D. Vocês podem me encontrar lá. Voltei para Twitch, voltei devagar.
É mesmo?
Uma live na sexta-feira, farei outra hoje. Estou voltando aos poucos, porque estou com os overlays de live muito bons, muito, muito feras. E aí estou voltando aos poucos. Estou editando meus novos vídeos do canal, que estou voltando pro meu canal do YouTube também. Falei que ia voltar semana passada, mas não consegui por conta de compromissos profissionais, mas estou voltando aí. Então, Afonso3D, /Afonso3D ou @Afonso3D em qualquer rede social.
Em todas elas.
Meus caríssimos, vocês me encontram no ambiente virtual como @Gordillo no Twitter e no Instagram, /Gordillo na Twitch, lives praticamente diárias, já voltamos isso aí, e no ambiente físico, você me encontra nas livrarias, na coleção de livros Lendas de Baldúria, da Editora Rocco, começando por Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, meus 2 livros de fantasia relacionados às minhas campanhas de Dungeons & Dragons, de RPG. Você que curte aí, quer ver um épico de fantasia, pode dar uma conferida. E voltando ao assunto das lives, na Twitch, meus amigos, eu consegui a proeza de ser canal recomendado, primeira ou segunda audiência no Brasil muito jogando bem. Baldur's Gate 3. Tá? Durante uma semana do acesso antecipado, eu fui muitos dias o primeiro canal em audiência, em alguns o segundo, do jogando Baldur's Gate. Foi uma coisa bem legal, foram mais de 50 horas, não no mesmo dia, obviamente, o dia só tem 24, mas mais de 50 horas já de gameplay de Baldur's Gate 3, que eu tô, assim, muito... Eu zerei o jogo, né? Já zerei o acesso antecipado, vale muito a pena. Então, pessoal, twitch.tv/gordirro, me procurem lá, tem gameplay sempre novo, vou, como falei, já cair dentro do Call of Duty Halloween. E o novo jogo que eu recebi a chave para jogar, que é o Areias de Salazar, que é também um jogo épico de aventura. Confiro na minha Twitch.
Eu vou jogar com você, hein?
Ô, Gordinho, quem não foi um felizardo que acompanhou essa sua jornada de 50 horas, consegue entrar lá na Twitch e ver?
A Twitch vai sumindo, né, com os conteúdos, mas você encontra e também encontra o Zona Neutra Live, meu grande bate-papo com amigos da cultura pop. O último foi com Eduardo Spohr. Boa. Foi ontem, segunda-feira, ele foi no canal falar sobre Santo Guerreiro, Roma Invicta, seu novo livro. Era pra falar uma hora, amigos, deu 2 horas e meia, a audiência não parava, todo mundo querendo falar com o Dudu. Então o meu canal também tem esse lance de entrevistas, dá uma conferida lá, gente, valeu.
Zona Neutra Live, o talk show que deu certo. Aqui quem fala é @fulanovitor, você me encontra em todas as redes sociais com @fulanovitor, Vitor com 2T, e principalmente nos agregadores de podcast, com o podcast Vida Eterna, quinta série, a completa disrupção da realidade mediante a nossa sociedade moderna, a sua dose diária de decepção e irrelevância. É só você procurar lá, Vida Eterna Quinta Série. E muito se você estiver procurando um conteúdo realmente relevante, procura nos agregadores de podcast, Geek Mix Podcast, em todos os agregadores. Se você pegou esse programa começado, você consegue escutar ele desde o início e todos os programas passados para se manter aí atualizado de que tem acontecido na cultura pop. É isso, fechamos a conta, rapaziada? Muito
bem. Valeu, muito gente. Bem. Abraço.
Terça-feira que vem estamos de volta, nem todos, mas alguns.
Geek Mix. De volta à terça. Às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix.